passamos a apresentar Entrevista Especial.
Apesar do grande aumento da produção de grãos no Brasil nos últimos 10 anos e do reforço na frota de veículos, a infraestrutura de transportes não acompanhou esse desenvolvimento. Assim, no mesmo período, recebeu um investimento médio anual que não passou de 0,2% do Produto Interno Bruto, o PIB. Para ajudar a solucionar essa defasagem, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, apresentou uma PEC, ou seja, Proposta de Emenda Constitucional, que garante pelo menos o equivalente a 0,5% do PIB para programas de infraestrutura no setor de transportes. Esta PEC e a situação nessa área, tão importante para a economia nacional, serão o tema da entrevista especial que começa agora. E, primeiramente, vamos ouvir a opinião do próprio autor da proposta de emenda constitucional, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, por que o senhor está fazendo esta proposta de emenda à Constituição?
Bom, veja bem, há uma preocupação muito grande da nossa parte. Aliás, não é só minha, mas de todo o povo brasileiro. Nós estamos vendo o Brasil bater recorde da produção agrícola todo ano, aumentando essa produção, não só agrícola, mas também industrial. E isso desemboca na estrada, com o aumento de caminhões, aumento de veículos, acaba chegando nas cidades, porque nas cidades que estão os portos, que estão os aeroportos. E há um acúmulo de trânsito, um aumento do trânsito muito grande. Então, a preocupação nossa é o seguinte, é fazer com que o investimento do governo brasileiro com relação à infraestrutura, no quesito específico do transporte, que é aumento de rodovias, adequação das nossas ferrovias com relação à nossa produção, para que o escoamento da produção agrícola e da produção industrial, ela aconteça com a mesma rapidez que a própria produção. Hoje nós não temos condições de suprir, em termos de transporte, de escoamento, a produção com rapidez. Isso acarreta vários problemas. Um deles é o aumento do custo Brasil. Ou o frete fica mais caro, ou há um atraso no transporte da mercadoria, o que ocasiona esse aumento de custo. E outra questão é no desconforto que traz as pessoas que precisam se deslocar nas estradas e também nas cidades, através não só de desconforto, mas quantos acidentes estão acontecendo por conta desse aumento do trânsito. Qual é o custo, né, que tem aumentado para as próprias pessoas que têm sofrido desses acidentes, e também esse custo é um custo brasileiro, é o custo da saúde. Quantos acidentes, quantas pessoas perdem a vida, ficam doentes por conta desse aumento de caminhões e automóveis que tem acontecido nas estradas brasileiras. Então, o que é importante? Nós trabalharmos nas estradas propriamente ditas, aumentar as estradas, investir nas ferrovias, que o transporte mais barato é a ferrovia e são as hidrovias. Esses dois segmentos, eles estão tendo um investimento muito pequeno do Brasil. Então nós temos que investir muito para que nós possamos dar vazão à produção brasileira.
Senador, especificamente sobre ferrovias, tem saído estudos no sentido de que a partir de 2050, né, a metade deste século, as ferrovias se tornarão em todo o mundo a principal forma de transporte, de carga especificamente, mas também até de passageiros. Como o senhor vê o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, um certo sucateamento do setor ferroviário?
Na verdade, nós não temos ferrovias hoje funcionando que dê escoamento à nossa produção. E todo investimento em ferrovias é muito lento. E do jeito que o Brasil está fazendo, essa lentidão é ainda muito maior, porque não está havendo investimento específico, investimento forte com relação ao aumento de ferrovias no Brasil. Nós, além de não estarmos investindo, nós, como você bem disse, houve o sucateamento das nossas ferrovias. Então nós precisamos investir pesado, nós temos que não esperar que isso aconteça até 2050 o resultado disso. Nós temos que investir rapidamente, é por isso esse nosso projeto, para que no sentido que o Brasil possa investir ano que vem, pesado nas ferrovias brasileiras, porque nós não queremos parar aqui com a nossa produção agrícola nem a produção industrial. Nós queremos que o Brasil, ao longo dos próximos 10 anos, seja o maior produtor de alimentos do mundo. Se isso acontecer, essa produção toda vai ficar encalhada nas estradas. Nós vamos perder muito tempo, vamos perder muito dinheiro, porque tempo é dinheiro, e o nosso produto vai ficar mais caro para que nós possamos competir com outros países produtores de alimento, não só de alimento, mas industriais também. Então é necessário que o Brasil faça esses investimentos com relação à infraestrutura de transporte no Brasil urgentemente.
A questão das hidrovias que o senhor também mencionou é muito importante, agora especialmente na região amazônica, né?
Sem dúvida. A região amazônica tem uma malha hidroviária muito grande. O que precisa é investir em portos, investir em navios ou balsas, mais especificamente em balsas nessa região amazônica, né? Porque o calado aqui é muito pequeno, ou seja, o rio é muito baixo. Então nós precisamos ter balsas e não navios. E em alguns lugares fazer também os canais para que a gente possa ter os rios mais navegáveis. Então é o custo mais barato que nós temos de transporte de cargas é a hidrovia. E o Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul, todos esses estados têm rios grandes que passam por meio das produções. Então nós temos que utilizar desse meio de transporte, além de ser o mais barato, é o mais seguro, né? Porque não atrapalha ninguém, está no rio, o risco de acidente é muito pequeno. E o que é mais importante, é um transporte rápido e barato.
O senhor falou agora também em portos, né? Os portos têm sido também um grande gargalo para a expansão da economia brasileira. É o caso, por exemplo, até desses nossos portos tradicionais, como o de Santos, que tem que ser renovados.
Sem dúvida. Há um congestionamento muito grande de mercadorias nos portos de Santos, portos de Vitória, no porto de Paranaguá, portos do Nordeste, sem contar nos portos da região amazônica, no caso de Porto Velho, que está totalmente estrangulado, ou de Manaus também, que precisa de investimento para que possa recepcionar essa produção. Então todos nós estamos preocupados em aumentar a produção agrícola e estamos esquecendo da infraestrutura, que é tão importante quanto a produção. Aliás, ainda bem que a gente tem esse problema, né? Porque nós estamos produzindo mais. Isso é um bom sinal. Isso é muito importante para todos nós brasileiros. Mas é obrigação nossa estimular o governo, fazer com que haja esse investimento nos portos para poder recepcionar essa produção e essas cargas. E automaticamente também as cidades precisam ter esse corredor do porto até a produção, ora por ferrovia, ora por estradas, porque os portos, não só com a questão hidroviária interna no Brasil, mas os portos recepcionam e exportam para outros países que recebem os navios de grande calado. Então tem que ter esses investimentos nos portos grandes, mas nos portos menores, que é no caso da região amazônica também.
Senador Assir Gurgas, o senhor representa um estado que está mais perto do Pacífico do que do Atlântico, né? Que importância tem essa ligação com o Pacífico para o estado de Rondônia e, em geral, para a região amazônica?
Bom, nós temos uma expectativa muito grande de que essa ligação do Brasil para o Pacífico, através do Acre, através de Guajará-Mirim, aconteça o mais rápido possível. Isso vai fazer com que o custo de transporte para o Japão, para a China e para a região dos Estados Unidos diminua em torno de 30% o custo desse transporte. Então, para nós é muito importante. Não só a nossa produção pode ir via o Pacífico, como nós vamos vamos fazer parte desse corredor que vai passar por aqui toda essa produção. Evidentemente, quando nós teremos esse corredor e essa carga irá passar por aqui, evidentemente que haverá, pela iniciativa privada, investimentos, os próprios caminhões que passarão, movimentam a economia do estado. Então, para a gente, daqui de Rondônia, é muito importante essa ligação do Pacífico aqui via Guajará-Mirim, que é dentro do estado de Rondônia, ou através do Acre, que também passa por todo o estado de Rondônia, atravessa o estado e vai chegar nesses países consumidores, aliás, países grandes consumidores, né, que nós somos exportadores para esses países.
Por último, senador, em geral, o governo federal, ele reage contra qualquer medida que direcione de forma obrigatória recursos do orçamento. Eles preferem ter maior liberdade para lidar com esses recursos. O senhor acha que a sua proposta de emenda constitucional, ela terá facilidade para passar pelo Congresso ou enfrentará certa resistência, principalmente setores governistas?
Veja bem, todo projeto que obriga o governo a fazer esse investimento, um percentual específico, sofre resistência. Então nós vamos realmente ter resistências, mas eu acredito que é responsabilidade nossa fazer com que o governo faça esses investimentos. E eu, conversando com vários senadores, muitos deles, eu diria que a maioria deles, pensam do mesmo jeito que eu estou pensando. Nós precisamos fazer com que o governo, independente de quem seja no governo, evidentemente, mas que o governo faça esse investimento no mínimo de 0,5% do PIB com relação à infraestrutura. Com toda a questão governamental de ser inicialmente contra, mas todos nós sabemos da necessidade que tem o Brasil de fazer esses investimentos. Então eu entendo que a necessidade, ela vai suplantar a divergência e nós vamos ter sucesso com relação a esse projeto e coloca uma obrigação do governo brasileiro de investir no mínimo 0,5% do PIB do ano anterior em infraestrutura de transporte no nosso país.
Bom, senador Assir Gurgas, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu é que agradeço a oportunidade de levar a informação à população brasileira que está acompanhando os trabalhos dos senadores através da Rádio Senado, através da TV Senado. Aliás, quero cumprimentar o trabalho de vocês e o trabalho que vocês estão fazendo está atraindo o interesse da população em acompanhar o que acontece no Senado, acompanhar as matérias importantes que vocês têm feito para que a população possa saber exatamente o que acontece, não só no Senado, mas através de matérias importantíssimas. Vocês estão mostrando ao povo brasileiro o que faz o Senado, o governo brasileiro, com matérias importantes. Então eu agradeço a oportunidade de, através da rádio de vocês, da nossa rádio do Senado, poder conversar e levar as informações à população brasileira. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Ouvimos o senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia. Agora vamos falar com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, o senhor apoiaria a ideia da obrigatoriedade de um certo investimento do governo na área de infraestrutura dos transportes?
Sim, eu apoiaria. Agora, essa medida isolada, ela ajudará muito, porque não há dúvida que a infraestrutura de transporte no Brasil está caótica. Tanto rodovias, como portos, como hidrovias, enfim, todos os meios de transporte estão precaríssimos. Agora, um grande problema, um grande gargalo que eu entendo, não é que entre mais dinheiro, é como efetivamente fazer um gasto nessa infraestrutura de maneira honesta e eficiente. Porque o que a gente tem de informação é que nesse país todo existe um superfaturamento, portanto, esquema de corrupção na aplicação do dinheiro na infraestrutura, além da falta de um plano por parte do governo federal que tenha uma visão global do país, priorizando, logicamente, aquelas rodovias e ferrovias e hidrovias mais importantes, mas sem descuidar da integração nacional através desse mecanismo. Falar aqui da Amazônia, por exemplo. Nós temos uma rodovia que vai de Manaus para Porto Velho, aberta há muitos anos, que está abandonada, acabando, e não se consegue implementar o asfaltamento, primeiro, por obstáculo ambiental. E olha que é uma estrada já aberta, Não é que se vai derrubar a mata para abrir estrada. E assim você vai encontrar em cada região esses paradoxos que demonstram o quê? Uma falta de gestão adequada e também feita sem nenhum planejamento adequado.
Especificamente, o seu estado, Roraima, tem uma comunicação melhor até com a Venezuela do que com o resto do Brasil, né?
Nós temos com Manaus, quer dizer, com o Amazonas. E morre aí, porque daí para Rondônia, como eu falei, a estrada é praticamente intrafegável. E temos a estrada que vai para a Venezuela. Então nós temos um contato com o estado brasileiro e com toda a Venezuela, porque a Venezuela é toda interligada de estradas asfaltadas. Então é uma coisa lamentável que nós aqui de Roraima estejamos muito mais ligados à Venezuela do que ao resto do Brasil, porque que adianta ir só até Manaus? De Manaus para lá não podemos ir para lugar nenhum.
Bom, senador Mozarildo Cavalcante, obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade de abordar um tema tão importante para o país como é a questão da infraestrutura de transporte no país.
Acabamos de ouvir o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Após o intervalo, vamos falar com o senador Sérgio Zambiasi, do PTB Gaúcho.